Mas em relação a gato, o gato que é meio que mais independente, mas ele também necessita de um cuidado especial, ou o gato, por ser mais independente, acaba, entre aspas, se virando meio que sozinho?
A gente até brinca que o gato naturalmente já tem comportamento, e ele escolhe a rotina dele. Então, ele geralmente, não passeio com os gatos, ele tende a ficar um pouco mais recluso. Se o cão fica, o gato, a gente brinca, é brincadeira, por favor. Ele fica mais preguiçoso ainda. Então, ele tende realmente a procurar mais abrigo, e tende a ficar dentro de casa, no sofá, onde há um local mais quentinho. No comportamento do gato, é mais comum que ele fique um pouco mais letárgico, que ele fique realmente um pouquinho recluso. Às vezes ele não gostava tanto de interação, dependendo do comportamento, ele quer ficar mais próximo dos humanos, ele já quer um carinho maior, ele quer ficar mais no colo. Então as pessoas até brincam que no frio os gatos tendem a ficar um pouquinho mais carinhosos, até prestar mais essa proximidade com nós humanos. E aí, brincadeira, ele procura na gente a grande bola de calor para aquecer ele.
Perfeito. Tiago, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação, essas dicas valiosas para quem tem pet, para se cuidar nesse inverno que deve ser rigoroso. Então, o máximo de conforto para esses pets. Assim como nós temos aquelas dicas, né, quando está muito quente, tomar cuidado para não sair com o seu cachorro para passear com um piso tão quente no sol de meio-dia, né, porque o cachorro não vai usar sapato, né? Então, tem todos esses cuidados. Enfim, no frio também, outros cuidados, mas tem que dar esse conforto o máximo possível, e esses cuidados especiais fazem toda uma diferença. Obrigado pelas suas dicas, um forte abraço para você.
Eu agradeço, precisando, sempre estamos à disposição para falar mais sobre os nossos amigos peludos ou penudos. Nós trouxemos
para dentro de casa. Maravilha, tá aí. Tiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária da Unimetrocamp Widen de Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Esses avisos, não sei. Em toda esquina há um perigo. Eu sei. Cada minuto é uma luta que nunca acabará. Se vendem o amor, quanto custa? E o troco, quem dará? Qual é o limite da vida? Não há nenhuma saída. Eu sei. Cada sinal é uma história de balas sem sabor. E se essas crianças não choram, quem lhes dará?
Vivendo sem 20h49.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar, e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, e se perder, e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode coração.
Rádio Cidade Jundiaí.
noite de São João havia balões no ar, shot baião do salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração.
Horas e 55 minutos.
YK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Sai sem eu dizer. Tem mais no que te mostro, não escondo quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Quase para, me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo, a mão ampara a calma, encosta lá na alma, e o corpo vai sem medo, descasca teu segredo, da boca sai, não para, é o coração que fala, o laço é certeiro, metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver, 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 eu amei te ver.
Vinte e uma horas e quatro minutos.
Quando você vem ou não, o que você quer de mim? Deixo por aí. O que você tem? De onde você é? Pode me esquecer, se você quiser. Ou se deixar chover, se você vier. Eu vou te acompanhar de fitas, te ajudo a decorar os dias, te empresto minha neblina. Espalhar seringas, ver o mundo girar de cima, o tempo da preguiça. Mas tudo bem, um dia vai raiar pra gente se inventar. Mas tudo bem, um dia vai raiar pra gente se inventar.
Cidade Jundiaí.
Caro é transformar-se num arremedo de si próprio a ponto de nem se reconhecer mais. Hoje eu tenho 130 anos, isso não estava nos meus planos. Você sabe, a desordem é tenaz. Tantos laços, tantas amarras, os controles, pretensões. Nada adianta se o vento não soprar. Esse vento sob minhas asas, eu não mando mais em nada. Sei que é alto, mas eu vou pular. Eu vou pular.
21h11.
Na avenida a folia se apresenta e ela sorria indiferente à minha presença. Ela dançando invadiu meu peito escasso e a tarde se arrasta acompanhando seu compasso.
E eu não vou pra lugar algum sem saber o que esperar. Quem dera a espera fosse dela. Se não tem o que fazer, pega algo pra beber. Já não tem o que fazer. É melhor. Invadiu meu peito escasso e a tarde se arrasta acompanhando seu compasso.
Cidade Jundiaí. Informação total.
A arrecadação de tributos federais bateu novo recorde no primeiro semestre deste ano. De acordo com a Receita Federal, o governo arrecadou R$1,587 bilhões entre janeiro e junho, uma alta real de 6,73% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Só em junho, a arrecadação somou R$264 bilhões, também o maior valor registrado para o mês. Segundo a Receita, parte desse crescimento foi impulsionada por fatores extraordinários. Por exemplo, recolhimento atípico de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido de empresas, além da tributação sobre a exportação de petróleo. Sem esses fatores, a alta da arrecadação em junho teria sido menor, de 4,38%. O desempenho também foi favorecido pelos juros elevados, que ampliaram a arrecadação sobre aplicações financeiras pelo aumento da atividade do setor de petróleo e pela manutenção do mercado de trabalho aquecido. Apesar desse resultado positivo, a Receita Federal avalia que parte desse crescimento depende de fatores que podem não se repetir no segundo semestre, principalmente as receitas extraordinárias registradas entre janeiro e junho. Os dados também mostram que, enquanto indústria e comércio perderam ritmo, a arrecadação continuou sustentada por setores específicos da economia e também por medidas tributárias adotadas pelo governo federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
De onde vem toda essa minha paz? Com você nesse abraço adormecer e sentir como se o mundo vai parar assim que eu te encontrar. A cada hora um passo a mais eu vou chegar. Me espera lá na nossa casa, amor.
Vinte e uma horas e 19 minutos.
Bem lá no céu, uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. Sentiu na pele aquele brilho tocar e pela lua foi se apaixonar.
Diz que banha a noite e faz o sol adormecer.
Mostra como eu amo você.
Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar.
Pode ser feliz também. Se o corpo
se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. O coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe. Sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar,
Cidade Jundiaí.
Desde que estamos aqui, eu não quero saber quanto tempo se passou, quem sou eu.
Será que fomos apressados? Ou
21h26.
Às vezes você pensa, será que essa chuva nunca vai passar? Nunca vai parar de me molhar.
Jundiaí, informação total.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Resende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com toda
a
audiência.
Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação?
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que são os estudos clínicos? Então, aquelas etapas no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica, quando você chega naquela fase do desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à Abraco, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem. Sim. No país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da Abracro, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à Abracro são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil.
Sim.
Foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar esses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando pra gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos quando você tem esse aumento no número de estudos. São empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento do número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum,
e esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também, né, porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisas, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então, a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ou Fernando?
Tem, Paulinho, incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né, a lei, ela é de 2024, e a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025, mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né?
Uhum.
O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%.
E
mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante,
uhum.
Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, né? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos,
uhum.
E que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um imbróglio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, eu falei, né, como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança,
uhum.
Ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho.
Pois
só
não.
Destacar aqui... dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada, ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está, como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abracro?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abracro no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso